Continuamos por aqui. O canal do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania registrou um aumento de 24% no número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes no Brasil. Desses casos, 3 a 5% são contra crianças com algum tipo de deficiência e 57% contra crianças com deficiência mental e intelectual. Aí a Igreja Adventista tem realizado um trabalho através do projeto Quebrando o Silêncio para prevenir a violência doméstica. Inclusive, neste ano, a temática é relacionada à violência infantil, tá certo? E no último sábado, inclusive, também a Igreja fez aí várias manifestações nas cidades do Brasil e da América do Sul para combater, para alertar as pessoas a respeito da violência infantil através do Quebrando o Silêncio. E por isso hoje a gente convidou a professora Jeanette Lima, é uma das organizadoras do programa para a América do Sul. Professora Jeanette está aqui com a gente. Bom dia, professora.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Que alegria poder falar contigo e com cada amigo que está nos acompanhando nesse momento.
É um prazer, professora. Fala pra gente aqui, para começar, quais tipos de ações se enquadram como abuso infantil?
Veja, existe uma variedade de ações que incluem o abuso infantil. Desde agressões, espancamentos, o abuso emocional, o abuso sexual, que foi o tema da nossa campanha nesse ano, não é? Também a questão da negligência, né? A falta de cuidados básicos para as crianças, a exploração do trabalho infantil, qualquer comportamento que cause um dano físico, emocional ou psicológico a uma criança é um abuso. E dentro aí do tema do abuso sexual, ele é mais, né, assim, a gente tem algumas situações que são bastante graves, não é? E algumas dessas ações seriam, né, contato físico, em toques inapropriados nas partes íntimas da criança, beijo, carícias de natureza sexual, relações sexuais, sejam elas completas ou parciais, né? Com penetração na vagina, anal, oral, é um tipo que se caracteriza aí de abuso sexual. A gente tem os atos sem contato físico, tá? E quais são esses atos, né? Alguma exposição dos órgãos genitais para uma criança, um adulto que mostra para a criança seus órgãos genitais, não é? Também mostrar materiais pornográficos para a criança, vídeos, fotos, pedir ou forçar a criança a tirar alguma foto, não é? Ou tirar foto das partes íntimas da criança. Expor a criança também a atividades sexuais, presencialmente ou online. Uhum. A gente também poderia falar um pouco aí da questão da exploração e manipulação, né? Que é quando um adulto coage ou até ameaça uma criança para manter aquilo que eles fazem juntos em segredo. Também a tentativa de enganar, utilizando a confiança, não é, da criança, oferecendo presentes, oferecendo experiências para essa criança, com fins intencionais, não é, de chegar aí a um tipo de exploração sexual. As ameaças e a intimidação, quando um adulto usa sua posição de poder ou mesmo uma autoridade, não é, um líder, um professor, um tio, um pai, um avô, enfim, quando usa essa autoridade para forçar a criança a participar de atos sexuais, né? Uhum. Ameaçar a criança, às vezes até ameaçar a própria família para que o abuso permaneça em segredo. Então, são ações, são graves, sim, elas são bem amplas, uhum, não é? E às vezes a gente pode pensar que não, isso não ocorre. E é um equívoco pensar dessa forma, porque Está mais presente do que a gente imagina.
É, sim. Professora, o William Vieira tem uma pergunta para a senhora também.
Professora, nos seus anos de experiência como pedagoga, você deve ter lidado talvez com alguns casos, né, de violência doméstica, e quais sinais talvez você já tenha visto, né, presenciado, que você pode dizer aí em sala de aula?
Bom dia, William. Olha, é verdade. Se tem algo que é bem especial, é que a criança ela sempre vai deixar os sinais. Sejam no físico, porque a gente pode observar a integridade física dessa criança, ou no comportamento. Eu lembro com muita clareza de um caso que eu acompanhei quando eu estava na escola. Eu tinha uma aluna e quando estava dando ali perto de 5 horas, essa criança ela começava a ficar inquieta e ela perguntava toda hora: professora, já está acabando a aula? Já tá? E ela se mostrava aflita e aquele comportamento repetitivo chamou minha atenção e eu comecei a observar mais, a me aproximar dela para que ela ganhasse a confiança e talvez relatasse alguma coisa. E aí, depois de um período ali acompanhando, perguntando, bem próximo, ela tinha muito medo de voltar para casa. Depois de 3 meses aproximadamente, a gente descobriu que, na verdade, um tio vinha buscar essa criança todos os dias para ajudar a família, e esse tio abusava dela sexualmente. Então, depois de algumas investigações, a escola então confirmou isso, tomou as devidas providências, não é, para denunciar, para alertar a família, etc. E ficou ali comprovado. Então, naquela criança eu observava o medo, medo de voltar para casa, a angústia que ela manifestava quando estava chegando a hora de voltar para casa. Então, as crianças elas vão manifestar de diversas maneiras a mudança do comportamento, às vezes um pouco de retraimento, talvez até um pouco de agressividade, ansiedade, tristeza. Às vezes as crianças também manifestam aí baixa no rendimento acadêmico. Às vezes elas, e aí os pais podem observar melhor isso em casa, às vezes a criança não consegue dormir, tem muitos pesadelos, porque é uma agressão. Na verdade, o abuso, ele é um crime, não é? E você imagina uma criança sensível diante de um abuso que ela não, que ela tem, às vezes, dificuldade para identificar como abuso, ela vai reagir com o comportamento, com as emoções, e às vezes as marcas físicas ficam no corpo. Então, é muito importante que pais, cuidadores, professores, aqueles que vivem perto dessa criança, estejam atentos a esses sinais para ajudar e minimizar os traumas que ficam quando uma criança passa por uma situação de abuso.
Luciana Ferreira tem uma pergunta?
Bom dia, professora Gianete. Fala pra gente que tipo de impacto um abuso pode trazer aí para o desenvolvimento de uma criança que é vítima de uma violência como essa.
Bom dia, Luciana. Prazer falar contigo também. Normalmente, quando uma criança passa por um abuso, isso deixa consequências devastadoras a curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a gente pode observar aí que a criança pode desenvolver ali problemas emocionais da infância, depressão, ansiedade, alguns transtornos de estresse pós-traumático também, não é? A médio e longo prazo, as crianças elas vão carregar isso para uma adolescência e para a vida adulta. Isso pode criar muitas dificuldades para estabelecer, para ter relacionamentos saudáveis. Muitas vezes, com uma baixa autoestima, pode desencadear comportamentos, inclusive, autodestrutivos, problemas de confiança, na maioria das vezes, vai apresentar aí problemas acadêmicos, problemas de rendimento na vida laboral, na vida do trabalho, na profissão, não é? E dificuldades aí para um relacionamento. São pessoas que lutam muito na adolescência, especialmente também aí na fase adulta, são marcas que acompanham a pessoa por muito tempo.
Uhum. Professora, eu tenho 2 minutos aqui para encerrar a nossa conversa. Eu gostaria que a senhora desse aqui alguns conselhos para os pais que nos ouvem agora, para que isso possa ajudá-los a proteger as crianças de atitudes de violência.
Olha, de maneira assim, bem simples, eu diria, pais, sejam presentes na vida do filho, acompanhem, não apenas acompanhem de longe, mas acompanhem de perto, tomem tempo para ter um espaço de diálogo com essa criança em casa, ouça essa criança. Uma criança dificilmente vai inventar uma mentira sobre um abuso. Então, os pais precisam ter esse canal de comunicação aberto, tanto para falar quanto para ouvir. Tome tempo para criar vínculos, para que a sua criança se sinta segura com você, que ela se sinta segura para contar as coisas para você. Isso é muito importante. Eduque seu filho para uma educação, realize com seu filho uma educação sexual, ensine as partes do corpo, fale o nome correto da parte do corpo para as crianças. Não fuja de falar desses assuntos, porque quando você não faz educação sexual, ela vai ter muita confusão e, quem sabe, vai ter muitos conceitos equivocados. Então, realize uma educação sexual. Isso acontece desde o bebê, viu? Não é uma coisa só quando a criança está maior, não.
Uhum.
E também monitore as intenções. As interações, perdão, dessa criança. Fique atento. Quem são as pessoas que interagem com seu filho? Quem está com ele? Monitore também o acesso que ele tem ao mundo virtual, porque muitos abusos estão acontecendo no mundo virtual. Então, a gente percebe que as principais ações, que eu resumiria tudo isso: pai, seja presente na vida do seu filho. Pai, se envolva e crie vínculos de confiança com seu filho. Tenha uma comunicação aberta. E, finalmente, monitore essa criança, aonde ela vá, na escola, na igreja, na vizinhança, porque os abusadores estão em todos os lugares e eles não trazem na testa escrito que são abusadores. São pessoas de qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita. São pessoas que estão no círculo de confiança da família. Então, a vigilância é muito importante. Obviamente, confirmado o caso de abuso, denuncie. Disque 100. Não permita que a sua criança simplesmente fique exposta e sofra consequências devastadoras de um abuso.
Muito bem, conversamos aqui sobre prevenção do abuso infantil, em especial a prevenção ao abuso sexual. Nossa convidada, a professora Jeanette Lima, uma das organizadoras do projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista para toda a América do Sul. No último sábado, a Igreja Adventista fez várias manifestações a respeito deste assunto. Professora Jeanette, muito obrigada por sua participação.
Prazer estar com vocês. Grande abraço.
Abraço.